Olá e bem-vindos! Emanuel Campos e você está no i3D Cast. No episódio de hoje vamos falar com a Alessandra Pinto, publicitária, empreendedora, maqueteira, marqueteira, muitos adjetivos nela que vêm homenagear o Dia da Mulher e representar o gênero no nosso podcast. Vem com a gente que o nosso bate-papo está muito bacana. Olá!
Olá, tudo bom, Emanuel?
Tudo bom e você?
Graças a Deus, tudo bem.
Então tá bom, fico muito feliz de te ouvir. Primeiramente, Alessandra, feliz Dia da Mulher. Hoje, dia 8 de março, estamos gravando esse episódio. Queria deixar logo de cara meu parabéns a você e a todas as mulheres da impressão 3D e aquelas que ainda não tiveram chance de conhecer as maravilhas da impressão 3D.
Obrigada, obrigada, Emanuel. Repasso também a homenagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Aí do canal i3Dcast, né? Espero que todas comemorem muito, porque sempre é um dia especial para valorizar e celebrar tudo que as mulheres já conquistaram nessa vida.
E tudo que vão conquistar ainda, né? Nós temos bastante para trabalhar ainda com a igualdade de gênero no trabalho, em casa, nas conquistas da ciência.
Com
Tem muitos
certeza.
aspectos para batalhar ainda nessa. Mas você é uma inspiração para todas elas, né? Antes da gente começar, eu queria perguntar para você, para nossa audiência te conhecer, quem é a Alessandra Pinto, a cara do Face Shield Rígia? Quem é essa mulher que ficou famosa promovendo a ação beneficente dos Face Shields? Qual a sua história com a impressão 3D?
Ah, eu sou uma pessoa que beira quase os 50 anos de idade, mas sempre fui uma entusiasta de tecnologia, né? A minha formação principal é publicidade. Eu trabalho com impressão 3D já há 5, 6 anos, e o pessoal me diz: ah, você é engenheira, você é técnica, o que que você faz? Eu não sou publicitária. O pessoal me olha às vezes meio de lado, assim, né? De como assim publicitária? Mas na minha vida inteira profissional, eu tive a empresa de comunicação e sempre fui a pessoa de tecnologia, né? Quando tinha alguma coisa nova de tecnologia, eu queria aprender, eu queria ensinar a minha equipe, eu queria saber o que estava acontecendo. Aqui na minha cidade, eu moro hoje em Caxias do Sul, a gente foi uma das primeiras agências a trabalhar, por exemplo, com computadores da Apple. Isso estou falando de 25 anos atrás, né? Então eu não sabia nem ligar o equipamento, o pessoal não conhecia, mas eu sabia que existia, já sabia que era importante para quem trabalhava no nosso ramo. Então, eu queria aprender, eu contratava a gente para me dar aula frila, porque curso não existia. E a impressão 3D aconteceu assim na nossa vida também. Eu conheci numa viagem que a gente fez para fora do país, cerca de 10 anos atrás, e fiquei encantada com uma impressora. Quando eu vi uma impressora imprimindo uma mini Torre Eiffel na BH Foto e Vídeo, lá em Nova York, me apaixonei, né? O que é isso? E a gente acabou investindo numa impressora na ocasião. Na ocasião, não, alguns anos depois, quando surgiram as primeiras impressoras nacionais aqui no Brasil, porque na época, em 2008, eram caríssimas impressoras 3D. Comprei com esse intuito também, não, eu vou aprender, eu vou me virar, vou dar um jeito, eu preciso descobrir, eu preciso ter esse negócio na agência, né? Mas um primeiro propósito de trazer isso para o meu trabalho enquanto publicitário, enquanto agência, porque seguido tinha aquele cliente que queria fazer alguma coisa especial, queria fazer um brinde, queria fazer alguma coisa diferenciado e não se ficar correndo atrás de um fornecedor que faz uma coisa, eles não faz outra e tal. Esse cara, com a impressora 3D aqui dentro da agência, a gente vai dar um diferencial para os clientes, né? Vamos propor alguma ação diferente e tal. Então começou assim a nossa vida na impressão 3D. E aí é uma cachaça, né, Manuel? A maioria das pessoas que compram impressora 3D acabam se apaixonando e vendo toda a possibilidade dela em outros ramos, e não só naquele primeiro propósito que você foi motivado para poder trabalhar. E aí eu comecei a me deparar com projetos maiores, a gente fechou algumas maquetes com alguns clientes de construção civil, que eram clientes dos nossos serviços até então, e a gente começou a se comprometer com prazos e projetos diferenciados. Como nós somos pessoas do marketing, a gente sempre pensava o seguinte: cara, eu não quero fazer só uma maquete, a gente quer fazer uma maquete diferente. Se é para fazer com maquete convencional, tem quem faça já, o pessoal de maquetaria, que fazem MDF, pinta e tal, né? Então a gente projetou maquetes em PLA translúcidos, com iluminação por dentro, com elevador, com botão que subia, descia. Projetamos com iluminação interativa, a gente começou a fazer projetos diferenciados, né? E a gente começou para isso, para chegar a esse tipo de nível de trabalho, a gente teve que passar por um nível de conhecimento, teste e erro acerto muito grande. Há 6 anos atrás. Pensa que Não tínhamos curso, não tínhamos quase nada onde aprender. Era muito de testar, acertar. Eu fui atrás de muitos vídeos gringos também aí para poder me orientar com relação a como é que eu faço para imprimir parede fina, né? Entrei em contato com todas as fabricantes de impressora 3D do país, com o pessoal de filamento, comprei filamento, tudo que é marca, fazia teste, foi uma empreitada assim para me atirar nessa área, né? E isso acabou nos dando uma condição de um nível de conhecimento técnico muito grande. Por eu ser muito entusiasta, eu passava de domingo a domingo em cima da impressora, testando, acertando, errando muitas vezes, para poder aprender, né? Até que 3 anos atrás eu resolvi entrar na área de educação. Eu sou professora da Universidade de Caxias do Sul, tenho mestrado na área de comunicação e quis aproveitar esse lado de conhecimento que eu tenho de aula para poder transmitir um pouco para outras pessoas que trabalham com impressão 3D, porque eu não acreditava que as pessoas não pudessem comprar uma impressora e usufruir ao máximo dela, né? Algumas coisas básicas tem por aí de cursos e tal, mas não adianta um curso básico uma coisa e um curso presencial, tu estando junto com a pessoa e te dando todos os macetes numa aula, faz uma diferença muito grande, né, Manuel? Então, eu procurei investir muito nessa área. Claro, no momento, com pandemia, os cursos presenciais foram suspensos, né? E eu continuo atuando, então, na área de prestação de serviços, com projetos diferenciados, dérrimos, assim, que eu convido vocês a uma hora olhar no nosso Instagram ali, porque é uma dinâmica que eu adoro. Aliás, o pessoal já tem me dito assim, ó, o projeto é difícil? Legal, então manda para a Alessandra que ela faça. É mais ou menos assim que nós estamos.
Eu estava te falando que eu sou o tipo de pessoa que faz isso, que manda, o trabalho é difícil. Você já falou com a Alessandra para ver se ela topa? Se ela não topar, não dá para fazer mesmo. Entre os trabalhos que você fez na pandemia, além dos face shields, além de virar garota propaganda das máscaras de proteção, você fez um robô do tamanho de um ser humano baixinho, né? Um robô para esterilização hospitalar. Você produziu uma maquete de um navio petroleiro impressionante, né? Comenta um pouquinho do que foi esse robô, do que foi a maquete, como que chegaram até você?
O robô é um cliente nosso chamado Instor de Porto Alegre. Ele já é uma empresa especializada em robótica que já fazia conosco partes de carenagem de outros robôs que eles têm para uso industrial, robôs de limpeza, outros propósitos, né? Com a chegada do Covid, eles procuraram desenvolver um robô diferenciado por controle remoto para que tenha acesso a áreas hospitalares sem a presença humana. Então, o robô entra dentro de uma área, por exemplo, de UTI. E ele tem uma torre de luz UV, e ele faz tipo um escaneamento, é bem futurístico assim, o robô, bem legal de ver ele trabalhando, né? Então ele faz um escaneamento da área, e ele joga uma luz UV fortíssima por toda a área para fazer a esterilização. Então o pessoal de robótica me chamou, e nós fizemos uma grande parceria aqui conosco, porque eles tinham já a intenção, há um tempo atrás, de ter impressora própria e tal, e fazer suas próprias carenagens. Só que eles entenderam que não é tão simples assim, né? Ter uma impressora não quer dizer você estar habilitado a fazer facilmente carenagens para os robôs, né? Nós conversamos um monte e tal, até com a carenagem, uma carenagem ela tem que ser leve, ao mesmo tempo ela tem que ser resistente, então você tem que imprimir com uma alta qualidade para dar um acabamento depois com pintura automotiva, você tem que fazer uma solda plástica bem boa para que ela não quebre, porque é peça para uso final, né? Mas ao mesmo tempo ela é muito fina por ser uma carenagem. Então tem toda uma técnica de impressão, as peças são grandes, as peças de tamanho final ficaram em torno de 1,20 m de altura, com bastante emenda e tal. Então é todo um processo que você tem que ter aqui não só várias impressoras de grande tamanho, de grande formato para poder imprimir, bem como você tem que ter um monte de ferramentas também para poder dar acabamento, para lixar, para soldar, para pintar, né? Então, esse pessoal acabou fazendo uma parceria bem legal comigo, onde nós temos inclusive algumas impressoras em conjunto aqui na nossa empresa para poder atendê-los, né? Então esse robô já está sendo entregue, eles fizeram um primeiro que está sendo utilizado na Casa da Criança em Porto Alegre, já tem outros 4 robôs entregues nessa área e que faz esse processo como um grande diferencial hoje contra a Covid, né? Então a demanda realmente é muito muito grande e o trabalho de entrega é muito cuidadoso por conta da precisão, principalmente de encaixe de todas as peças que da área de robótica que vão dentro da carenagem, né? E o processo das embarcações. É um estaleiro chileno que tem fábrica em Itajaí, que nos chamou justamente pela dificuldade de material, né? Foi engraçado porque eles entraram em contato com um monte de gente de maquete, pessoal que trabalha com maquetes dessas convencionais. E o pessoal também acabou nos indicando por conta do diferencial. Porque quem olha para o projeto do barco diz, cara, ninguém faz isso, o negócio é louco, né? Porque não é só o barco, né? O barco em si, se você pensar num barco como um barco, uma pessoa que saiba fazer, que tem uma impressora de um tamanho grande ou médio para grande, fazem pedaços, emenda e tal, não seria tão complicado a parte do casco do barco, né? Agora, quando você vê a quantidade de equipamentos que esse barco tem em cima, porque ele é um navio de pesca de salmão, e na parte de cima, superior do barco, tem um monte de equipamentos de refrigeração, canos de transporte de peixes, gruas, tem muita coisa. Então, nós tínhamos que utilizar diferentes técnicas que a gente tem aqui, não só de impressão 3D em filamento plástico, mas também muita coisa feita em resina, muita coisa pequena, de alto nível de detalhamento, assim como corte a laser. A gente tem que utilizar vários componentes aqui do nosso laboratório maker para poder entregar esse tipo de projeto, sem contar também toda a parte de pintura, que cada peça tinha uma corzinha e tal. Então, realmente foi um trabalho muito legal. Foi demorando 4 meses, para você ter uma ideia, para fazer os dois primeiros barcos, que foram os dois alicerces e tal, para nós podermos fazer os outros dois, que ao todo foram quatro barcos, né? Mas um trabalho que eu adoro, né? Me diz que ninguém consegue fazer, que aí sim é que eu vou querer resolver e dizer, não, deixa para nós que a gente faz. Mas o principal é a satisfação do cliente, né? Eu acho que isso é o que paga para nós a conta, né? Não que a gente tenha feito de graça, obviamente que não, né? Somos todos aí no mercado de trabalho. Mas a satisfação do cliente ver que realmente é um trabalho muito difícil, que ele ligou para o país inteiro para achar alguém que fizesse e encontrou na gente a solução, tá, isso me dá uma satisfação muito grande, assim, de conquista, né? Isso para nós é muito importante. Ainda mais para mim, agora foi no Dia da Mulher, né, Emanuel, que eu estou no meio de um mundo muito masculino, né? Se você observar os grupos de
Sim.
impressão 3D, de uma forma geral, tem muito, muito mais homens atuando do que mulheres, né? Então, para a gente chegar, fazer uma reunião com o grupo, por exemplo, esse cliente aí lá, esse chileno do estaleiro, todos homens, todos os engenheiros, o pessoal, então, se você visse a cara que eles me olharam quando eu cheguei lá, foi muito engraçado. Como se dissesse, cara, vai dizer que essa mulher é que vai fazer o negócio, sabe? Quando o cliente te olha com aquele jeito assim, ó, né? E aí você tem que mostrar conhecimento, né? Mostrar conhecimento, mostrar segurança, mostrar outros trabalhos e tal. E aos poucos ir galgando essa confiança aí do mundo masculino na impressão 3D, porque eles são bastante desconfiados, ainda mais esse pessoal que trabalha na área técnica aí, engenheiros e tal, né? Quando eu vou falar com uma pessoa que não é engenheira, talvez se eu fosse engenheira, o papo teria sido um pouco mais diferente, né? Mas é divertido porque a entrega depois. Assina embaixo realmente que valeu ter confiado na gente.
Qual é o teu Instagram para o pessoal ver essas artes que você andou
É
aprontando?
@3Dimpressos. É, aliás, um nome bem parecido com o seu, né, Manuel? Quando a gente se conheceu, falou, ah, impresso 3D. E eu disse, cara, não acredito, nossa, é 3D impressos.
Então, eu queria convidar o pessoal para que está ouvindo no telefone para já ir olhar essa arte toda. Enquanto você responde para mim, você acha que a cobrança, você mencionou agora, por ser mulher, você tem que mostrar mais resultado do que os
Eu
homens?
acho que sim. Eu acho que o resultado tem que ser, no mínimo, muito bom. Eu tenho que mostrar mais conhecimento na hora de um orçamento. Eu acho que isso é muito importante, por conta daquele pré-conceito literal que existe, né? Ainda mais numa área que não é dominada pelas mulheres, né? Impressão 3D, quem já estudou um pouco sobre a história sabe que veio da área da engenharia e tal. Então, tem muito dessa área e é uma área nova para todos. Eu posso falar que eu trabalho 5, 6 anos, você também, mas comparada a qualquer outra profissão no mundo, é uma área nova. E muitas profissões começaram assim também. Hoje, na parte de engenharia, já tem muita mulher trabalhando e fazendo história na engenharia, mas também começou de uma forma masculina. A medicina passou por isso também. No início, eram só médicos homens, as mulheres conquistaram o seu espaço, odontologia também. Então, a impressão 3D tem todo esse espaço para galgar ainda nessa área, né? E isso é uma questão da gente manter pulso firme. Então, o que pode acontecer, e vejo acontecer isso com frequência, estão orçando com uma mulher, que teoricamente o pessoal, ah, mas mulher, impressão 3D, será que ela sabe mesmo? Aí vem o cara e diz, não, eu faço, não sei o quê, tá. O homem se sente naturalmente mais seguro por ser um mundo mais masculino. Então, para a gente vencer os orçamentos e as concorrências que chegam até a gente de orçamento, a gente tem que mostrar muito, muito, como dizem os homens, muito culhão, né? Para poder dizer assim, cara, eu sei fazer isso aqui, eu já fiz assado. Aí eu tenho que realmente atuar comercialmente com os clientes de uma forma diferente. Se eu mandar só um orçamento por escrito, por e-mail, por exemplo, dificilmente o cara me retorna e diz assim, não, beleza, tal. Agora, se eu tenho oportunidade, isso eu procuro fazer sempre com quem orça comigo, de ligar para ele, de bater um papo, de entender o produto dele. Esses dias eu liguei para um pessoal de compras que estava orçando os protótipos de uma empresa, né? E justamente com essa minha intenção de conversar, mostrar conhecimento, fazer algumas perguntas acerca do protótipo que ele estava querendo e tal. E ele disse, cara, olha só, você foi a única que me ligou de todos os orçamentos que eu solicitei e questionou essas informações que eu estou achando extremamente importantes, que eram informações técnicas com relação à utilização do protótipo, resistência que ele ia precisar do material e tal, né? E aí ganha a confiança do cara, né? Por ter tido esse papo com ele. Ao passo que se eu simplesmente mando um orçamento por escrito, né, vem aquele lado tipo, ah, mas é mulher, vai fazer para nós, tá, enfim, né? Então, tem que realmente se esforçar muito nessa parte de ganhar a confiança do cliente para você ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho nesse sentido. Você falou também com relação aí ao IJA, né? O IJA veio do grupo,
Isso.
perdão, o IJA veio do grupo Women 3D Printing Brasil, que eu conheci em São Paulo, na Insight 3D Printing, cerca de 3 anos atrás. E quando eu vi que existia uma iniciativa de outras mulheres trabalhando com impressão 3D, eu disse, cara, eu quero fazer parte desse grupo. Que legal que já existe isso aqui em São Paulo. Lá no Sul não existia nada, não existia quase nem organizações masculinas, muito menos femininas, né? Então eu acabei me associando a elas e participando dos seus eventos, seus encontros, seus projetos. Logo no início da pandemia, é um grupo diferenciado, porque aí vem essa questão do conhecimento, né? Eu participo de diversos grupos de impressão 3D de estilos diferentes, ou das impressoras que eu tenho, ou o pessoal de que trabalha com resina, ou de modelagem e tal, esses que são a maioria homens. E esse grupo do Women 3D Printing Brasil é o único que é totalmente feminino, né? E se você tivesse a oportunidade de estar conosco no grupo, você tem que analisar, ver a diferença do nível de assunto. Não estou dizendo que as mulheres sejam melhores que os homens, mas o estilo do assunto é muito diferente do que o masculino. O homem tem mais aquele lado, tipo assim, ó, ai, gente, meu extrusor estragou aqui, alguém me ajuda, como é que eu conserto isso? Aí o homem diz, ó, eu fiz um negócio diferente, eu testei um produto assim, botei um parafuso assim. Os homens são muito mais focados para essa área do hardware, né? Do equipamento, da mecânica, da impressora. As discussões, te digo assim, 90% masculinas são focadas para esse tipo enfim, de melhorias do equipamento, que também é super válido, porque nós precisamos que as impressoras evoluam. Graças a Deus existem essas preocupações de evolução. Agora, o grupo feminino é exatamente o contrário. 90% das mulheres estão falando sobre pesquisa, sobre comportamento, sobre tendência, são pesquisadoras, são professoras de instituições. Pouquíssimas perguntas sobre a impressora que estragou, que elas não estão conseguindo imprimir, como é que fazem, entendeu? O nível o bate-papo é totalmente diferente, porque são pessoas que são da área de odontologia, que estão querendo se aperfeiçoar, entregar um produto diferenciado. Mas tu pega uma médica, uma dentista, mesmo uma professora universitária, uma doutora nessa área, o pessoal não vai simplesmente acoplar um serviço dentro do seu consultório ou do seu trabalho sem estudar realmente causas e consequências e os efeitos que podem dar perante os seus clientes ou seus alunos. Então, elas buscam conhecimento muito mais acadêmico, muito mais testado antes de sair promovendo qualquer coisa, porque é o perfil delas enquanto profissionais, né? Então, é um grupo muito forte. E logo no início da pandemia, nós trocando essa informação sobre, pô, tá acontecendo essa pandemia, o que que a gente pode fazer de diferenciado e tal, e eu participo do grupo, né? Porque eu sou uma das poucas que não é dentista, não é doutora, eu sou professora universitária também, mas eu não tenho, até então, a impressão 3D como objeto de pesquisa, enquanto professora falando universitário, né? diferente delas que estão atuando nos seus ramos dessa forma, biomecânica também, né? E aí eu ouvindo né, essa preocupação delas, e cara, de que forma o grupo poderia contribuir, né? Aí a pessoa começou a conversar, olha, tem um pessoal que está imprimindo na Europa, os face shields, assim, o que que vocês acham, né? E aí, olha só, antes de sair simplesmente, já vão sair imprimindo, qual foi a preocupação delas? Ah, mas peraí, será que isso está validado, está testado, será que é confortável o face shield que está sendo impresso? Quem sabe alguém imprime um face shield e leva para fazer testes junto com hospitais, para o pessoal utilizar uns dias para ver se está confortável, se tem que fazer alguma alteração. Então, o grupo primeiro se movimentou de uma forma muito rápida, inclusive, para esse intuito de ver se o modelo que estava sendo distribuído na internet era realmente testado, porque tem esse perfil de serem pesquisadoras, né? E no que testaram, avaliaram com alguns médicos, fizeram alterações solicitadas para os médicos, aí sim a gente resolveu dar um nome para esse produto que foi nomeado como IJA, né? E a gente trabalhou com essa motivação para que outros pudessem também fazer o seu lado social, né? Aí eu, como boa publicitária, disse, não, deixa que eu gravo os vídeos, né? Porque tem que ter uma motivação mais forte, não só nossa força aqui interna, mandar para alguns grupos de WhatsApp, não vai ser a mesma coisa do que a gente gravar uns vídeos mostrando o que a gente fez, que a gente estudou, como é que funciona, como é que não funciona e tal. E aí, então, acabei gravando aqueles vídeos e distribuindo nos grupos e tal, o que levou o projeto IJA para o Brasil inteiro de uma forma espetacular, né? Mas não é mérito só meu, eu realmente só ajudei um grupo que estava interessado em fazer algo diferenciado para um momento importante do nosso mundo, e mas não só diferenciado, mas também bem planejado, bem organizado, né? E cada uma teve um papel muito forte nesse projeto, né? Eu cuidei dos vídeos para a promoção, a outra ficou cuidando da distribuição das doações. A gente recebeu muita doação de filamento, de material. A gente fez vaquinha, tinha gente ligando de tudo que era lugar do país pedindo para a gente doação de material que queria imprimir também para a sua cidade. Então, no fim, o nosso trabalho posterior à divulgação do vídeo foi justamente controlar e dar respaldo, né, para todas essas pessoas que estavam querendo ajudar a imprimir. Foram mais de 1.200 makers que se uniram a esse trabalho aí no país inteiro, né, para poder jogar e auxiliar muita gente. Tanto que nós acabamos chegando na impressão injetada, né, do IJA, aqui no Sul. O pessoal acabou fazendo matrizes, injetando, e aí as doações passou da casa das centenas de milhares de doações de IJA, né? Então foi legal, foi uma motivação, e a impressão 3D, no primeiro momento, cumpriu com o papel da agilidade, né? Em questão de uma semana, de uma pequena discussão, a gente fez os testes, a gente fez os vídeos e a gente já estava distribuindo o arquivo pronto. A impressão 3D para o projeto IJA cumpriu com o seu papel de imediatismo, né? De resolver uma situação que precisava de agilidade até que a indústria conseguiu efetivamente se movimentar e poder atender realmente em quantidade, né? Cada um dentro do seu propósito, dentro da hora certa.
Perfeito. Você falou a respeito do grupo, da diferença dos grupos das mulheres, do grupo dos homens, né? Eu concordo com tudo que você falou. Eu sou coordenador pedagógico da BioEdTech, um trabalho que fala de bioimpressão, biofabricação. São, acho que, 18 doutoras dando aula. A fundadora é a Janaína Doacek, com o
Sim, eu conheço
Alessandro.
a Janaína.
Sim, está no grupo do IMA, inclusive, né? E eu também vejo nesse grupo de professoras uma preocupação muito mais pragmática do porquê que é assim, porquê que é assado. E eu queria colocar dois pensamentos, né, nessa conversa. O primeiro, quando um homem fala, quando um homem é perguntado, por que que é assim? Não sei. Ninguém se interessa porque ele não sabe. Funciona, ele sabe fazer. Porque esse detalhe ele não sabe, não importa. Quando a mulher fala, não sei, opa, por que ela não sabe? Será que é importante? Será que ela não aprendeu isso ainda? E eu complemento isso, acho que foi a Cláudia Leite, uma vez, numa passeata LGBTS, que foi perguntada lá para uma repórter, falou, e se seu filho fosse gay, você ia gostar? E ela falou, não, né, para surpresa de todo mundo que estava ali, e ela explicou. Ela falou, se ele fosse gay, negro, filha. É, ele vai viver esse fantasma de nunca saber se ele não teve uma promoção porque ele não mereceu, ou por causa do gênero, opção sexual, cor da pele. É, esse tipo de preconceito vai assolá-lo a vida inteira. Eu não gostaria que ele não fosse, porque isso vai ser muito difícil para ele ser feliz. Se ele for, eu vou amá-lo do mesmo jeito. E eu vejo com a mulher isso, a mesma coisa acontecer. É a incerteza que exerce sobre ela de, poxa, será que eu não consegui essa oportunidade porque eu não sei o bastante? Ou porque eu sou mulher? Será que eu não consegui essa vaga nesse trabalho porque eu não sei o bastante? Ou porque eu sou mulher? E isso puxa vocês, né? Aí a pressão transforma o carvão nos melhores diamantes em pessoas muito melhores, muito mais capacitadas do que o homem. Vocês estão sempre remando contra as próprias incertezas, os preconceitos, e vocês querem ter a certeza de que se ganharam ou perderam um negócio, não foi por causa do gênero, opção sexual, cor da pele, foi por causa do negócio. E é
Exato.
muito difícil atingir isso. Mas você falou de ter culhões ali, eu queria trazer uma última pergunta para você, que qualquer pessoa que olhou seu Instagram aquela hora que eu convidei ali atrás já viu o seu trabalho. Nós já falamos do seu trabalho e só isso é um cartão de visita sensacional o que você faz. Mas você não estava satisfeita e decidiu fazer uma convenção nacional de impressão 3D em Gramado. Como foi organizar e criar a 3D Printing Brasil?
Ah, isso aí também veio da minha motivação de prof que sou, né? E tudo que eu passei aqui no Sul por não ter nenhum tipo de curso acessível para as pessoas que estavam entrando nesse mundo. E no primeiro momento eu comecei procurando então a Universidade de Caxias do Sul, que era onde eu dava aula e tal, para ver se eles tinham interesse em fazer. Aí eu falei com o professor Carlos, um grande colega meu lá da área de engenharia, que é onde está a impressão 3D na universidade. E ele meio que, não, você tem todo o apoio da universidade, mas não existe muito interesse aqui, porque eu já fiz alguns dias de tecnologia, de manufatura aditiva e tal, e mal e mal vieram os alunos. Se eu fosse você, não se motivaria a vir mais do que 20, 30 pessoas. A gente pode chamar algumas pessoas para fazer algumas palestras aqui dentro da universidade. Aí eu sou da publicidade, né, Emanuel? Eu disse, mas professor, como é que vocês divulgaram esse evento? Vocês fizeram um dia aí de manufatura aditiva. Já começa que, para quem está entrando no mercado, o pessoal nem sabe o que é manufatura aditiva. Já começa por esse lado, né, que a minha cabeça de publicitária pensa dessa forma, né? Não adianta eu querer vender a ideia de um curso para alguém, para pensar num trabalho novo, buscar uma renda extra, comprando uma impressora, alguma coisa, assim, ó, entra para o mercado de manufatura aditiva. O cara não vai nem entender. Agora, se eu disser para ele, olha, tem uma segunda renda, podendo daqui a pouco fazer ferramentas de corte de biscoito em casa, e depois eu dizer para ele que ele pode entregar isso com uma impressão 3D, por exemplo, é diferente, né? Então a minha cabeça de publicidade pensava diferente. E aí eu fui buscar, além da universidade, parceria para fazer fora da universidade. Disse, não, não vou fazer fora da universidade, vamos fazer maior. Nós temos que mexer com o mercado e mostrar que aqui no Sul tem muito potencial, tem muita indústria, tem muita gente fora da universidade que precisa estar surfando melhor por esse mundo de impressão 3D. Aí a gente acabou levando o evento para Gramado, onde eu tive um apoio por ser uma cidade turística muito forte de lá. O pessoal tem interesse sempre em eventos e me deram várias vantagens competitivas para conseguir organizar um evento lá. E nós fizemos então o 3D Print em Brasil Gramado, né? Que foi um evento sensacional. Foram um dia inteiro de palestras, vieram pessoas de todo o sudoeste e sul do país aqui para participar e passear também em Gramado, que era uma das motivações. Mas principalmente a gente trouxe excelentes palestrantes. Todo o projeto que eu fiz de orçamento, eu disse, cara, a primeira coisa, a gente vai trazer gente boa. Se não trouxer a gente boa, palestra boa, não adianta nós fazer um evento. Começa por aí, né? E depois foi todo ele com esse intuito, para ser um evento bom. Tanto que a gente nem fez com o intuito de grana, essas coisas, ah, vou fazer dinheiro em cima. A gente queria realmente consolidar o evento aqui no Sul, para que as pessoas saíssem de lá realmente satisfeitas, né? E isso, graças a Deus, aconteceu. Nós tivemos em torno de 130 participantes no evento, o que aqui em Caxias a previsão era 20, 30, e ele disse, olha, no máximo 50, com muita sorte você vai conseguir e tal. E pagos, obviamente, bem pagos, porque a gente teve que cobrar, obviamente, pelo evento para poder se pagar todos os custos dele, né? mas o pessoal saiu principalmente satisfeito, que essa foi a nossa principal preocupação, né? A partir daí, o 3D Print Brasil ganhou força enquanto marca, e agora está posicionando ele para ser um canal de eventos, não só o nosso próprio evento, que a gente já tem possíveis negociações para levar para outras grandes capitais do país, mas também para ser um centro de informação, né? O pessoal me pediu isso muito, né? Cara, tem que ter um site que tenha todos os cursos, né? Os cursos, não só os cursos que a Alessandra Pinto dá, mas os cursos daqui a pouco que o Emanuel dá, que o João dá, que o pessoal lá do Rio de Janeiro dá. Se essa é uma central de cursos para serem divulgados nesse nosso site, enquanto os eventos presenciais não acontecem, né? Então a gente está montando essa plataforma que está praticamente pronta para ser publicada. E é isso, também fica o convite, Emanuel, não só para ti, então para quem estiver ouvindo esse podcast, né, para nos mandarem informações constantes acerca de cursos nessa área de impressão 3D, né, para que a gente possa ir avaliando, sugerindo e te ajudando a divulgar os cursos para que todo mundo distribua o seu conhecimento e o mercado todo se torne profissional, porque a gente tem muito para aprender ainda, todo mundo aqui no Brasil.
Sim, belas palavras. Eu concordo contigo. Eu acho que só treinamento, capacitação e compartilhar esse conhecimento vai levar as pessoas a melhorarem.
Exato, exato.
Valeu. Obrigado por dar o seu dia de aniversário, o seu dia da mulher, o seu tempo para comentar com a gente. Eu queria que você te convidasse a deixar uma mensagem para as mulheres que estão ouvindo esse programa, para aquelas que querem iniciar. O que que você desejaria para elas que você queria que a jovem Alessandra soubesse 7 anos atrás?
Coisa boa agora. Você me pegou desprevenida, mas o que eu gostaria que a jovem a Alessandra ouve e a Alessandra deve ter ouvido isso alguma vez na vida, não sei exatamente de quem, mas com certeza alguém disse assim: nunca diguem para você que você não é capaz de fazer alguma coisa, né? Isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Alguém já me disse isso em algum lugar ou na infância, não sei quem. Então eu digo isso para qualquer mulher, né? Porque o importante é que a gente vá atrás e que a gente solucione. E a mulher tem muito disso de fazer várias coisas ao mesmo tempo, pro perfil feminino que é nosso, né? E isso só é um benefício para nós, na verdade, né? Então, vai atrás, porque é uma área que precisa de mais mulheres também atuando, solucionando problemas de complexidade mais ampla, buscando informações, buscando cuidado, buscando um bom acabamento, buscando esse contato e essa troca de conhecimento que é muito importante, né? Então, não te diga que não é para ti, ou aproveite e prove que é para ti sim, que você pode fazer diferença também nessa área de impressão 3D.
Legal. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Repetindo o seu Instagram, para quem ficou na conversa e não foi olhar lá antes.
É 3D Impressos, o Instagram da minha empresa de prestação de serviços, né? E se alguém quiser começar a acompanhar o Instagram dos cursos, né? Aí é 3D Printing Brasil. Brasil com Z. A gente criou um nome já
Sim, tudo,
internacional.
tudo em
É
inglês.
tudo em inglês para a gente
Perfeito.
pensar grande aí nos próximos anos.
Perfeito. Obrigado mais uma vez. Vai sarar dessa gripe,
Obrigada,
curtir seu aniversário e
Manuel.
celebrar o seu
Obrigado, um
dia.
grande abraço a todos.
Para você também. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Desculpa, eu tô um pouco resfriada, até peço desculpas pela minha voz, que vocês devem estar sentindo que eu tô um pouco fanha, inclusive. E casualmente eu tô de
Nada.
aniversário hoje, então tem gente me ligando aqui pelo WhatsApp e tá cortando a nossa entrevista. Perdão,
É
Emanuel.
verdade. Você ainda me avisou e parabéns, feliz aniversário.
Obrigada,
Feliz
obrigada.
aniversário dia da mulher?
Exato, exato. Pouco bom?
Não é data móvel, né?
Hoje eu digo que o WhatsApp se enche de flores, aí eu fico duplamente feliz.
que boa notícia. Gostaria de dedicar o episódio à minha esposa Ianina, minha filha Sofia, às minhas cunhadas Sara e Amanda, minhas sobrinhas Mariana e Ana Luísa e à minha mãe Odete. A vocês e a todas as mulheres, parabéns pelo seu dia e que muitas e muitas conquistas mais venham a cada dia que passe.